a posse da nova ministra da Secretaria de Governo, um cargo fundamental na negociação com o Congresso, uma articulação que é exercida de dentro do Palácio do Planalto, um prédio sede do Poder Executivo que agora tem uma representante direta do Centrão, um grupo em que o presidente da República se apoia num momento de forte pressão. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 6 de abril de 2021, dia em que o presidente Jair Bolsonaro deu posse a novos ministros do seu governo. Foram eventos fechados, sem transmissão oficial de TV e sem a presença da imprensa. Houve posse simbólica do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que já está no cargo desde 23 de março. Houve posse também de 6 nomes escolhidos na reforma ministerial que mexeu com Brasília na semana passada e ganhou áreas de crise, especialmente por causa das mudanças envolvendo as Forças Armadas.
Além do Queiroga na saúde, os novos ministros são Walter Braga Neto, da Defesa, Carlos Alberto Franco França, das Relações Exteriores, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Anderson Gustavo Torres, da Justiça, André Mendonça, da Advocacia Geral da União e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. Alguns deles já estavam no primeiro escalão, em outras funções. Houve então um rearranjo ali em alguns cargos. Entre os nomes que estão chegando agora, um merece especial atenção. Trata-se de Flávia Arruda, que agora vai fazer a articulação política do governo Bolsonaro no Congresso. Isso quer dizer que qualquer negociação de liberação de verbas para parlamentares, qualquer indicação política para cargos na máquina federal, vão passar por ela.
A Secretaria de Governo é um órgão que está ali no centro político do Poder Executivo. Uma secretaria com status de ministério que fica dentro do Palácio do Planalto, que é a sede administrativa do governo federal, lugar de onde o presidente da República despacha. Até aqui, apenas militares da reserva tinham ocupado esse cargo no governo Bolsonaro. Primeiro foi o general Santos Cruz, depois o general Luiz Eduardo Ramos, que foi agora para a Casa Civil. Desde essa terça-feira, o cargo passa a ser ocupado por uma deputada federal, uma deputada que faz parte de um grupo que é essencial para a sobrevivência do governo, o Centrão.
Flávia Arruda está em seu primeiro mandato. Foi eleita pelo PL, Partido Liberal, que integra o Centrão. Ela é formada em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília e já trabalhou como personal trainer. A deputada também cursou Direito pelo Centro Universitário Unieuro, de Brasília, e foi apresentadora do programa Nossa Gente, da TV Bandeirante.
Flávia Arruda é esposa do ex-senador e ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda. Em 2001, ele renunciou ao cargo de senador para evitar ser cassado por causa das suspeitas de envolvimento na violação do painel eletrônico do Senado. Em 2010, quando estava no comando do Distrito Federal, ele se tornou o primeiro governador preso durante o exercício do mandato no Brasil. Ficou na cadeia por 2 meses por envolvimento com o mensalão do DEM, o Democratas, antigo PFL. Ele também foi cassado. Tentou voltar em 2014 para a política, mas foi barrado pela lei da ficha limpa. Às pressas, a Flávia Arruda foi lançada candidata a vice-governadora, mas sua chapa acabou derrotada. Em 2018, ela chegou à Câmara como deputada mais votada do Distrito Federal.
Flávia Arruda já tinha despontado no Centrão ao ocupar o cargo de presidente da Comissão Mista de Orçamento, uma cadeira disputadíssima dentro do Congresso. Ao tomar posse nessa terça-feira, no Palácio do Planalto, ela foi prestigiada pela presença de Bolsonaro e de alguns colegas do Centrão. Estava lá o presidente da Câmara, Arthur Lira, líder do grupo. Estava lá também o ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL, com um lugar de destaque em uma ala reservada a autoridades. Valdemar Costa Neto, para quem não lembra, foi condenado em 2012 no Mensalão, escândalo de compra de votos no Congresso durante o governo Lula.
O ex-deputado, que é conhecido como Boy, está bem próximo do governo, na esteira da aliança do Centrão com Bolsonaro. Na semana passada, logo depois que os ministros foram anunciados, o Valdemar Costa Neto tomou café da manhã com o presidente. Ele, aliás, não é o único político condenado no Mensalão que agora é bolsonarista de carteirinha. Outro é o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB.
Bolsonaro virou presidente malhando o Centrão, chamando o grupo de expoente da velha política, velha política que o ex-capitão do Exército e deputado com quase 30 anos de mandato prometia extirpar. A fama do grupo não é das melhores. Seus deputados estão recorrentemente envolvidos em escândalos de corrupção e são associados a práticas de fisiologismo, o famoso toma lá da cá, que passa mais pela busca de nacos do orçamento público por meio de emendas e cargos do que pelas afinidades programáticas com o governante da vez.
Mas ao lidar com a realidade do governo, o Bolsonaro teve que recorrer ao mal falado Centrão. Essa aproximação ocorreu de forma mais clara no primeiro semestre de 2020, já no segundo ano de mandato. Foi um período de turbulência em que o Bolsonaro fazia recorrentes ameaças ao Supremo, falava em ruptura institucional usando as Forças Armadas contra o Tribunal. Nesse clima bélico, a possibilidade de impeachment começou a circular em Brasília. Então veio a aproximação com esse grupo, que atua como um bloco informal, reúne diversos partidos e tem ali cerca de 200 dos 513 deputados da Câmara. Esse número é suficiente para barrar qualquer avanço de deposição por meio do Congresso.
O Centrão foi então ocupando cada vez mais espaço na máquina federal. No primeiro escalão, o grupo primeiro ganhou o Ministério das Comunicações, recriado por Bolsonaro em 2020, especialmente para acomodar o Centrão. O deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, foi quem ficou com a vaga. Depois, o presidente trabalhou para a eleição de Arthur Lira para presidir a Câmara no começo de 2021. O deputado do PP, o Progressistas, de Alagoas, venceu a disputa. Logo em seguida, Bolsonaro colocou o Centrão em outro ministério, o Ministério da Cidadania, que cuida dos programas sociais. Quem ocupou a vaga foi o deputado João Roma, do Republicanos da Bahia.
O Centrão então ficou com a chave das negociações das telecomunicações brasileiras, com a chave dos programas sociais e com a chave do impeachment. Isso porque é o presidente da Câmara, no caso Arthur Lira, que é responsável por aceitar ou não a análise de pedidos de impeachment. Basta uma canetada e essa análise pode ser deflagrada, com desfecho imprevisível. Então, o poder político desse grupo é grande, e esse poder veio à tona agora, em março de 2021.
O mês de março foi marcado pelo agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. O país começou a bater recordes diários de morte pela doença. Os hospitais ficaram lotados, com gente morrendo nas filas de UTIs. Faltou de tudo, de medicamento básico à vacina para começar uma imunização consistente da população. E a gestão militar na saúde, sob o comando do general da ativa Eduardo Pazuello, era considerada desastrosa. O Centrão tentou ficar com esse ministério, mas o cargo acabou nas mãos de Queiroga, que é da cota pessoal de Bolsonaro.
Aí então o Centrão pressionou pela saída do Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, cujo discurso de extrema-direita vinha afastando importantes parceiros comerciais nesse momento em que o Brasil precisa importar vacinas e também insumos para produzir os imunizantes. A pressão sobre o Bolsonaro não vinha só do Congresso. Economistas, empresários e banqueiros divulgaram uma carta para que o governo passasse a agir de forma efetiva na pandemia e abandonasse o discurso negacionista.
Assim como no primeiro semestre de 2020, mais uma crise política estava instalada. O ministro da Saúde foi trocado, mas Bolsonaro redobrou sua aposta de atacar governadores e prefeitos que adotam medidas de distanciamento social. Uma aposta que passa por culpar esses governantes pela crise econômica, pelos efeitos das quarentenas na atividade econômica. Ataques que vinham sempre acompanhados de citações às Forças Armadas, uma aliada de primeira hora de seu governo.
Aí então o Bolsonaro reuniu os chefes do Legislativo e do Judiciário para um pacto. Isso aconteceu no dia 24 de março. Só que naquele mesmo dia, depois de participar da reunião com o presidente da República, o Arthur Lira foi para o microfone da Câmara para dizer que o governo não podia mais errar na pandemia.
Os reméritos políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos. Alguns fatais, muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável.
Aí o presidente da Câmara falando em remédios amargos, um eufemismo que foi lido pelo mundo político como uma ameaça de impeachment. No dia seguinte, Lira se reuniu com Bolsonaro, que saiu do encontro dizendo que estava tudo bem.
Eu pensei que o Lira não tem problema de unidade, zero problema.
No dia 29 de março, então, veio a reforma ministerial, com a troca de 6 ministros, incluindo a indicação da Flávia Arruda, do Centrão, para o cargo de ministra da Secretaria de Governo. Um arranjo que, numa ponta, criou atritos com as Forças Armadas, por causa da mudança do Ministério da Defesa e nas chefias do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Por causa, também, de um alegado incômodo dos militares com o uso recorrente do nome das Forças Armadas pelo presidente para atacar governadores e prefeitos. Um arranjo que, na outra ponta, abriu mais espaço para o Centrão na máquina pública, algo que a princípio garante um maior apoio político para o Bolsonaro no Congresso. Um apoio que, como mostra o histórico do Centrão, é bastante volátil.
Ernesto Araújo caiu na reforma ministerial. E entre as várias posses de hoje, ocorreu também a posse do novo ministro das Relações Exteriores, do governo Bolsonaro. O repórter especial João Paulo Charlot comenta o discurso do novo titular do Itamaraty.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O novo ministro das Relações Exteriores do governo, o Carlos Alberto Franco França, tomou posse no Palácio do Itamaraty, também sem que a imprensa fosse admitida no evento. Mas logo depois, o discurso dele foi tornado público oficialmente em texto. O França está assumindo o posto no lugar do Ernesto Araújo, que depois de 2 anos no cargo saiu desgastado e acusado por muitos de seus antecessores, chanceleres de governos de inclinações políticas diferentes, de ter sido um dos piores ministros das relações exteriores do Brasil. Então é natural comparar o discurso de França com o discurso de Araújo. E os dois discursos indicam caminhos muito diferentes. Araújo usou quase 5 mil palavras para se expressar quando tomou posse em 2019. França foi mais comedido, usou um quinto disso. Araújo fez citações em latim e grego, rezou Ave Maria em tupi, citou Renato Russo, defendeu a religião cristã e o Ocidente. França defendeu um tripé: vacinas, recuperação da economia e meio ambiente. Ele também fez uma defesa do multilateralismo, o que contrasta com a militância aberta de Araújo contra o que ele chamava por outro nome, globalismo. Ainda é cedo para dizer que a troca no Itamaraty caracterize de fato uma mudança de rumos. Até porque tanto Araújo quanto França foram escolhidos a dedo por um mesmo presidente, Bolsonaro. Mas no momento em que discursos negacionistas e excêntricos das franjas mais radicais da extrema-direita tomam conta do cenário, não deixa de chamar a atenção o fato de um chanceler assumir o posto defendendo o que parece óbvio: combater a pandemia, recuperar a economia e preservar o meio ambiente. De quebra, França ainda citou nominalmente a Argentina e falou da importância da relação com os países vizinhos, parceiros que na gestão de Araújo pareciam ter sido descartados pelo Brasil.
Ainda falando em ministros, mas não ministros de Estado, e sim ministros do Supremo. Tem um deles que vem despertando críticas dos colegas de tribunal, especialmente por causa de uma decisão liminar que ele deu no fim de semana, mandando reabrir templos e igrejas para a realização de cultos e missas, locais cujo potencial de aglomeração levanta preocupações nesse momento grave da pandemia da Covid no Brasil. A gente está falando do Cássio Nunes Marques, indicado ao Supremo pelo Bolsonaro. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre ele. Isabela, em que termos o ministro Nunes Marques está sendo criticado?
Olha, no Supremo, as críticas já começaram pelo fato de Nunes Marques ter dado um jeito para decidir sozinho. Prática, aliás, que é adotada frequentemente, como a gente sempre vê, por diversos outros ministros. Nesse caso, Nunes Marques estava com o processo nas mãos desde que chegou ao Supremo, em novembro de 2020. Ele não levou o caso para o plenário e, no final de semana, pegou todo mundo de surpresa. Não deu nem tempo de o plenário reverter a decisão e as celebrações de Páscoa acabaram acontecendo com aglomerações. A decisão também contrariou diretamente uma decisão tomada pelo plenário do Supremo por unanimidade, incluindo aí Nunes Marques. A ação em que o ministro tomou a decisão foi apresentada pela ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Acontece que ainda em fevereiro de 2021, os ministros decidiram, num outro caso, que a ANAJURE não se enquadra nos critérios definidos pela Constituição para ter direito de ir diretamente ao Supremo para questionar a adequação de decretos do Poder Executivo em relação à Constituição. Agora Nunes Marques mudou de ideia. Para além dos conflitos no Supremo, a decisão também foi muito criticada por cientistas, é claro, já que os cultos religiosos são comprovadamente locais de supertransmissão viral, por prefeitos e também pela comunidade jurídica. Nunes Marques, por exemplo, usou como justificativa para sua decisão uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. O problema é que os argumentos usados nessa decisão americana foram tirados de contexto e, portanto, distorcidos. O ministro também foi além do pedido, que se referia a algumas localidades, e decidiu para o Brasil todo. O ministro Marco Aurélio, atual decano do Supremo, chamou Nunes Marques de novato, questionou a pressa do novo ministro para decidir e disse ao Estadão, abre aspas, pobre Supremo, pobre Judiciário, fecha aspas.
Bom, essa questão de manter aberto ou fechado os templos, igrejas para cultos e missas na pandemia deve ser decidida nesta quarta-feira pelo plenário do Supremo. E, Isabela, essa não é a primeira vez que o Nunes Marques é alvo de críticas por decisões que tomou como ministro do tribunal, certo?
Pois é, a gente viu o Nunes Marques sendo duramente criticado recentemente, né? Naquela sessão da segunda turma do Supremo, no dia 23 de março, para julgar o comportamento de Sérgio Moro ao conduzir o caso do Triplex do Guarujá, que levou Lula à prisão e agora acabou sendo anulado no Supremo. Naquela ocasião, Cássio disse que estava sendo garantista, isso é, preservando as garantias constitucionais dos envolvidos naquele processo. Entre outros argumentos, o ministro defendeu que não poderia reconhecer a parcialidade de Moro ali naquela ação, porque Moro teria que ser ouvido e porque algumas das provas obtidas contra o então juiz tinham sido conseguidas de forma ilícita por hackers. Mas a comunidade jurídica viu com estranheza esse uso do argumento garantista, que nas teorias do direito é usado justamente para reconhecer as garantias dos réus e limitar o poder de punição do Estado. Isso porque Nunes Marques usou o argumento justamente em favor do Estado, representado ali pelo ex-juiz Moro, e não de Lula, que era o réu. Gilmar Mendes, que defendeu a Lava Jato nos primeiros anos da operação e depois passou a ser um ferrenho crítico dos métodos usados naqueles casos, disse, abre aspas, não é garantismo, é indecência, fecha aspas. E chegou a praticamente votar pela segunda vez para mostrar como argumentos de Nunes Marques contrariavam precedentes já estabelecidos no Supremo. Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia também fizeram observações nesse sentido.
Esse texto da Isabela você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Da chegada do Centrão ao Palácio do Planalto, passando pelo discurso do novo chanceler brasileiro e fechando com as críticas às decisões de Cássio Nunes Marques no Supremo, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Yasmin Santos, participações de João Paulo Charlot e Isabela Cruz e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!